O Laboratório de Estudos de Feminicídios, LESFEM, acaba de lançar sua primeira publicação. O relatório Feminicídios Julgados na Comarca de Londrina nos anos de 2021 e 2022. O levantamento foi feito por pesquisadoras do LESFEM, com apoio da equipe do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina. O material apresenta análises de 23 casos de feminicídio tentado e consumado, julgados no período pelo Tribunal do Júri na Comarca de Londrina, incluindo casos de Londrina e Itamarana. A professora Silvana Mariano, do Departamento de Ciências Sociais da UEL e pesquisadora do LESFEM, observa que, para a composição da pesquisa, a equipe leu a totalidade dos autos, alguns com mais de 1.000 folhas. A pesquisa mostra, entre outros dados, que a principal motivação dos crimes é a resistência do réu em admitir a separação.
Nós temos registrado isso a partir da denúncia do Ministério Público, né, da acusação do Ministério Público, como que o sistema de justiça identifica e atribui essa motivação para o crime do réu. E quase sempre é a resistência desse réu em admitir a separação, ou quando já estão separados, alguma situação em que ele chega a uma constatação de não conseguir mais reverter aquela separação. Então ele continua, a mulher se separa, via de regra, a mulher que se separa, e isso fere esse padrão social de virilidade que temos na sociedade brasileira e do poder masculino, né? Isso machuca esse poder masculino. Então, muitas vezes, no momento em que ela anuncia a separação, é um momento de risco. E aí daí tem uma parcela que elas conseguem esse momento da separação, mas os homens continuam perseguindo-as, tentando reatar. Em algum momento que ele percebe que essa sua perspectiva de reatar, né, não tem sucesso, vem a violência feminicida. Então, essas são as principais circunstâncias, né, o que envolve a avaliação desse réu de que ele perdeu o controle sobre aquela mulher, ou o controle que ele tinha sobre aquela mulher, e muitas vezes tinha efetivamente um controle sobre aquela mulher. A gente vê casos entre esses julgados em que a mulher passou mais de 20 anos vivendo num contexto de violência doméstica e familiar, nos vários tipos de violência, né, a psicológica, a emocional, a econômica, né, porque geralmente elas vêm de forma combinada, né, e então muitas vezes eles tinham um efetivo controle sobre essas mulheres, ou às vezes o controle que eles pensavam ter, né, sobre elas, né. De todo modo, é essa circunstância em que ele vê a ameaça do seu poder sobre a mulher e esse sentimento de posse sobre a mulher. Então, infelizmente, a gente ainda escuta, quando tem as vítimas sobreviventes, hein, ou quando não temos vítimas, ou quando as vítimas são fatais, a gente escutamos de familiares, que esses feminicidas ainda repetem aquela expressão de que se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então, e falando da nossa perspectiva de mudança social, né, veja, há quase 20 anos de Lei Maria da Penha e ainda tem homens por aí, muitas vezes nascidos depois disso, e ainda tem homens repetindo que se não for minha não vai ser de mais ninguém. Então, esse é o grande momento de risco para essas mulheres, para nós mulheres.
Os feminicídios analisados contemplam pessoas de todas as classes sociais. Sobre a faixa etária, Silvana Mariano explica que há uma predominância entre vítimas de 20 a 40 anos de idade, mas alerta que o número de vítimas mais jovens vem aumentando.
Tem uma predominância, no caso das mulheres vítimas, tem uma predominância numa faixa de idade que pega um período, digamos, de uns 20 aos 40 anos de idade. É geralmente um ciclo, um período do ciclo da vida em que as mulheres estão mais engajadas em relacionamentos amorosos e tem a relação também com as crianças e adolescentes. Assim, essa presença de filhos, né, também constitui essa relação com o agressor, até porque muitas vezes elas prosseguem por mais tempo do que gostariam nesses relacionamentos abusivos e violentos em virtude das crianças. E daí, com isso, é importante dizer que o feminicídio não acontece de um dia para o outro. Então, vem uma escalada da violência. A gente tem, e nós estamos registrando isso também. Então, tem essa faixa de idade que concentra um número maior, porque é um período de ciclo da vida em que as mulheres estão mais engajadas nesses relacionamentos. No entanto, infelizmente, feminicídio, assim, esse ódio, esse menosprezo que existe em relação às mulheres, acontece em todas as faixas de idade. Então, desde a infância, então, podemos falar de um feminicídio infanticida, né, até a velhice, as mulheres estão sujeitas a esse tipo de crime. E no que, quando olhamos para o dado dos feminicidas, né, olhamos para os dados dos réus, né, também tem essa variedade de idade. E algo que é estarrecedor para nós, que acreditamos em uma sociedade sem violência, é que então continuam aparecendo os casos com pessoas jovens. Então, digamos, a Lei Maria da Penha é de 2006, então já tem uma geração aí que cresceu ouvindo falar da Lei Maria da Penha e continua produzindo feminicidas. Então, olhar para o dado da idade, além de pensarmos nos diferentes efeitos do ciclo da vida, também tem esse aspecto para pensarmos a longo prazo os desafios que ainda tem de mudanças culturais, mudanças sociais, porque se estivéssemos mais acelerados nesse processo de mudança social, talvez estaríamos vendo menos jovens vítimas e jovens réus em crimes dessa natureza. Neste relatório, a mais jovem era de 17 anos, mas agora, no ano de 2023, acompanhamos o julgamento do caso que era da menina Sara, que foi uma vítima de 9 anos de idade. E no nosso banco de dados que estamos montando no Lesfem, tem vítimas de 6 anos de idade. O ódio, o menosprezo, a condição de gênero para as mulheres acontece, portanto, em todos os ciclos da vida, em qualquer idade.
O relatório aponta ainda que dos 23 casos analisados, 12 mortes foram testemunhadas pelos filhos menores de idade das vítimas. No total, 4 casos aconteceram com mulheres que tinham medida protetiva contra o autor. O tempo de relacionamento entre a vítima e o agressor não demonstra ser fator determinante. Acompanhe esses e outros pontos na segunda parte da entrevista, na próxima segunda-feira, aqui na Revista do Meio Dia. Vamos abordar ainda o que a pesquisa aponta sobre os tipos de armas predominantes na execução dos crimes e os próximos passos para ampliação da pesquisa. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.